Análise Política, com Orion Teixeira.
Orion, sempre um prazer falar com você. Muito bom dia.
Bom dia, Luciana, Lucas e ouvintes da Band News. Prazer também é meu, Luciana. Pode contar com isso.
Bora lá com... muito bem. Com chuva ou sem chuva, o assunto é a Assembleia, né, Legislativa, que chama o secretário da Fazenda. Para quê, Orion? Para explicar aquele projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal. Irá o governo, né, cobrar uma transparência? As contas públicas são sendo aí recolocadas pelo governo e deputados em estado de tensão, Orion. Como é que fica essa situação?
Muita tensão, Luciana, até porque o assunto tem importância capital para os destinos do estado aí para os próximos 10 anos, já que o regime de recuperação fiscal, ele é feito, essa adesão é feita por 9 anos no mínimo. O Rio de Janeiro, o único estado a aderir, não obteve os resultados esperados. A situação piorou e agora vai fazer a segunda adesão para tentar sair da crise financeira que foi agravada. Além dessa experiência desastrosa do Rio de Janeiro, os deputados mineiros reclamam da falta de transparência do governo Zema, que simplesmente enviou o projeto há 2 anos pedindo autorização para adesão ao regime de recuperação fiscal sob a justificativa de caos financeiro. O caos não se confirmou, ao contrário, mesmo com a pandemia, as finanças do estado mostraram boa recuperação, especialmente por conta aí da política de preços dos combustíveis, né, da Petrobras, e de outro abusivo aumento nas contas de luz. Com isso, Minas aumentou sua arrecadação neste ano em mais de 10 bilhões de reais. Além disso, Zema não paga o serviço da dívida de Minas com a União há 2 anos e meio, economizando aí mais de 20 bilhões de reais por meio de uma liminar obtida pelo antecessor dele, Fernando Pimentel, do PT, no final do seu governo. Tudo somado, os deputados desconfiam que o governo Zema se ampara aí no discurso de déficit fiscal, que segundo a proposta orçamentária do governo, chega a 11 bilhões de reais no próximo ano, o último ano da gestão de Zema. Ele põe a culpa em tudo isso no governo de Pimentel, que teria arrasado com as contas públicas e que fechou seu último ano de governo com déficit em quase 10 bilhões de reais, depois que Pimentel também culpou os governos tucanos que ele sucedeu pela herança desse déficit. Por isso, para não dar aí um cheque em branco para a Zema, a Assembleia quer duas coisas para avançar nessa discussão do projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal. Primeiro, que o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, principal defensor da adesão a esse regime, vá à Assembleia e detalhe o projeto. Qual é o plano de recuperação fiscal que Minas irá adotar depois de aderir ao regime? O que se sabe, de acordo com a lei federal, é que para aderir ao regime e ficar 9 anos sem pagar a dívida do Estado com a União, que hoje aí está na casa dos 140 bilhões de reais, o Estado tem que vender suas empresas estatais, como a CEMIG e a Copasa, congelar concursos públicos, ou seja, só vai contratar por indicação política e congelar reajustes para os servidores, entre outras medidas. O Rio de Janeiro tentou, por exemplo, contratar mais médicos e profissionais de saúde no ano passado, durante a pandemia, e foi desautorizado pelo Comitê, pelo Conselho do Regime de Recuperação Fiscal, que é controlado pelo governo federal. Ou seja, fica sem autonomia para decidir. A segunda medida que a Assembleia quer cobrar do governo é conhecer o saldo das contas públicas que o governo Zema se nega a informar aos deputados e principalmente à população mineira. Ora, essa informação é crucial para que o Estado justifique ou não sua adesão ao regime de recuperação fiscal. O Estado esconde as 7 chaves esse saldo, sob argumento de sigilo e segurança, argumentando até decreto baixado pelo governo Pimentel, mas nunca apresentado esse decreto. Se existir, o decreto pode ser revogado em nome da transparência das contas públicas, não é? Como já tentou obter informação diversas vezes por meio de ofícios enviados ao governo e até presencialmente durante a audiência com o secretário Barbosa. Você se lembra que na última, que foi encerrada aí durante a Assembleia Fiscaliza, Barbosa negou-se a revelar o dado e até a reunião foi cancelada por conta disso. Diante disso, o que farão os deputados dessa vez? Aprovaram a ida de uma comissão deles, da fiscalização financeira, formada por deputados, até a Secretaria da Fazenda para fazer uma pergunta simples. Qual é o saldo das contas públicas do Estado neste momento, secretário? A partir daí, o projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal poderá avançar ou não na Assembleia Legislativa, onde hoje a maioria resiste à sua aprovação. Outra novidade, Luciana, é que o governador Zema pediu tratamento de urgência de 45 dias na apreciação e votação dessa matéria. Ou seja, se até o dia 23 de novembro próximo a Assembleia não votar essa adesão ao regime de recuperação fiscal, todas as outras votações ficarão paralisadas enquanto essa não for concluída.
Orion, e sobre a questão do ICMS, hein, essas discussões, né, para redução da alíquota, os governadores, claro, chiando, né, com razão, inclusive.
É, mais perdas para governos dos estados e uma situação que ninguém está percebendo, para os municípios também, viu? Então, com receio de perderem aí 32 bilhões de reais no ano, os governadores dos estados estão apelando ao presidente do Senado, o senador mineiro Rodrigo Pacheco, para rever o projeto do ICMS dos combustíveis. O projeto aprovado pelos deputados federais, ele prevê um valor fixo na cobrança de ICMS dos combustíveis com graves prejuízos para os estados e municípios. E mais grave, os governadores, muito menos os prefeitos, foram ouvidos pela Câmara durante a tramitação. Então, além dos estados, os municípios também irão perder muito. No caso de Minas, o estado vai perder, se mantida a aprovação pelo Senado desse projeto, no ano 3,7 bilhões, 3 bilhões de reais e 700 milhões. Como 25% desse valor são repassados para os municípios, as prefeituras, então, vão perder 934 milhões de reais no ano. Belo Horizonte perde, por exemplo, 74 milhões de reais. E uma cidade de região pobre, como vamos falar do Vale do Jequitinhonha aqui, Almenara, por exemplo, 361 mil reais. Então, os governadores decidiram apelar ao presidente Rodrigo Pacheco, farão com ele uma audiência pública no Fórum de Governadores amanhã, e a única pauta é esse, é o projeto sobre o ICMS dos combustíveis. Eles querem que Pacheco atue no Senado para derrubar essa proposta, né, caso ela saia vitoriosa da Câmara. Se Lira, Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, tomou partido em favor de Bolsonaro, que sempre culpou os governadores do estado pelo aumento dos combustíveis, quando, na verdade, existem outros fatores que influenciam na construção desse preço, então os governadores querem agora que o presidente do Senado seja a voz deles nesse debate.
Orion, só porque você citou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estava lendo lá na Folha de São Paulo, ele meio que já confirmando aos aliados mais próximos que vai mudar mesmo para o PSD semana que vem, parece, hein?
A conversa está bem adiantada, ele mesmo disse que evoluiu nessa entrevista, essa conversa com o PSD, que ele tem muito carinho pelo partido, e essa situação vai se antecipando, vai se apressando, porque a campanha eleitoral do ano que vem, 2022, já está em 2021, então essa discussão política e pré-eleitoral já está acontecendo, avançando, e o único objetivo de Pacheco se transferir para o PSD, o partido do prefeito aqui, Alexandre Calil, é de ser também o candidato presidencial pelo partido, na busca daquela viabilização da terceira via presidencial contra a polarização entre Lula do PT e Bolsonaro sem partido. Como o partido de Pacheco, o Democratas, está mudando, está virando, por meio de uma fusão com PSL, está virando, chamando aí União Brasileira, União Brasil, ele está aproveitando essa oportunidade também para fazer a sua migração, fazer a sua avaliação, se fica nesse partido ou se migra para o PSD. Tanto o União Brasil, União Brasileira, essa União fusão Brasil, dos Democratas com o PSL, deseja manter Pacheco no partido e lançá-lo à presidência da República, assim como também o PSD. Então, vamos dizer assim, esse mercado eleitoral, esse assédio aí está acontecendo e tudo indica, os sinais são todos de que Pacheco vai mesmo se transferir para o PSD.
A conferir. Tá bom, Orion, obrigado, viu? Até sexta-feira.
Combinando, um abraço para você, Lucas, Luciano e ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.